da Câmara para fazer a chamada.
Alcides Barroso Neto. Anselmo José Barbosa de Paiva.
Presente.
Ari Santana de Carvalho.
Presente.
José Alfredo da Silva.
Presente.
José Geraldo de Oliveira.
Presente.
José Maria Paiva Lopes.
Presente.
Marco Antônio Pereira.
Presente.
Osmar Lino da Silva.
Presente.
Convido a assessora parlamentar para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 53ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, Minas Gerais. Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2019, às 17 horas, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Alto Rio Doce a 53ª reunião ordinária da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Anselmo José Barbosa de Paiva, que iniciou a sessão com os dizeres: sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Em cumprimento ao regimento interno, o presidente determinou que o vereador secretário Darcio Valério Vieira procedesse à chamada, confirmando as presenças dos vereadores Alcides Barroso Neto, Anselmo José Barbosa de Paiva, Ari Santana de Carvalho, José Alfredo da Silva, José Geraldo de Oliveira, José Maria de Paiva Lopes, Marco Antônio Pereira e Osmar Lino da Silva. Em seguida, foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que, colocada em votação, foi aprovada por todos os vereadores presentes. Primeira ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 1 de 2019 do Legislativo, que dispõe sobre o vencimento de servidor ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais da Câmara Municipal de Alto Rio Doce. Após a leitura do projeto, o presidente declarou aberto para os debates e o vereador Ari fez uso da palavra para esclarecer que não se tratava de aumento de salário para o servidor, e sim uma adequação ao salário mínimo, pois o salário do mesmo havia ficado abaixo do mínimo. Submetido à votação do plenário, o projeto foi aprovado por unanimidade. Segunda ordem do dia. Leitura do projeto de resolução número 1 de 2019, que dispõe sobre a sistemática de registro e controle da frequência e pontualidade e sobre o banco de horas dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Alto Rio Doce. Após a leitura do projeto, o presidente declarou-o aberto para os debates. O vereador Marco Antônio fez uso da palavra para dizer que o projeto de resolução faz parte do começo da nova administração da Câmara Municipal, que se deu a partir da nomeação dos servidores efetivos. O vereador se comprometeu perante os cidadãos do município, dizendo que a Câmara vai trabalhar direito e que eles, os vereadores, irão tentar colocar todos os setores no eixo, para que daqui a 2 anos, sendo ou não reeleitos, todos tenham a sensação de dever cumprido. Submetido à votação do plenário, o projeto de resolução foi aprovado por unanimidade. Terceira ordem do dia. Leitura da indicação número 1 de 2019. Após a leitura, deu-se oportunidade ao vereador Marco Antônio para que comentasse sobre ela. O vereador fez uso da palavra para dizer que essa indicação tem sido feita, está sendo feita pelo 6º ano consecutivo, pois presenciou um acidente na ponte da Chacrinha, no qual as vítimas não morreram por milagre. O vereador afirmou que foi informado de que a colocação dos guarda-mãos não poderia ser realizada porque as pontes estavam embargadas. No entanto, ele acredita que não existam mais esses embargos, uma vez que as pontes estão sendo utilizadas normalmente. O vereador pediu apoio ao setor de obras para a realização da colocação dos guarda-mãos, visto que a ponte é perigosa, e informou que, se acaso ocorra algum acidente no local, utilizará essas indicações para punir os responsáveis. Submetida à votação do plenário, a indicação foi aprovada por unanimidade. Quarta ordem do dia. Leitura da indicação número 2 de 2019. Após a leitura, deu-se oportunidade para que o vereador Marco Antônio comentasse sobre ela. O vereador fez uso da palavra para dizer que esta é a 5ª vez que faz a indicação e pediu que ela fosse recebida com carinho, pois se trata do local onde nasceu o município de Alto Rio Doce e merece mais atenção. Quinta ordem do dia. Leitura da indicação número 3 de 2019. Após a leitura, deu-se oportunidade para que o vereador Osmar comentasse sobre ela. O vereador fez uso da palavra para dizer que a cessão do local para uso como capela mortuária ajudará a população, principalmente no período de chuvas, no qual as estradas rurais ficam de difícil acesso. Submetida à votação do plenário, a indicação foi aprovada por unanimidade. Sexta ordem do dia. Leitura da indicação número 4 de 2019. Após a leitura, foi dada a oportunidade ao vereador José Alfredo, autor da indicação, para que comentasse sobre ela. O vereador fez a leitura da Lei Federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, e pediu apoio aos vereadores para aprovação. Em seguida, o vereador Marco Antônio salientou que a lei federal deve ser cumprida e propôs aos agentes de saúde que estavam presentes na reunião que montassem uma comissão para uma posterior conversa com o advogado da Câmara, para que ele os orientasse no sentido de conseguirem receber o piso salarial garantido pela lei federal, caso a indicação não fosse suficiente. O vereador Dárcio sugeriu que a comissão formada pelos agentes de saúde se reunisse com o prefeito e o secretário de saúde. O vereador Ari informou que havia deixado uma cópia da lei que foi lida pelo vereador José Alfredo com o advogado da Câmara para que ele se inteirasse do assunto e pudesse orientar os agentes. Submetida à votação do plenário, a indicação foi aprovada por unanimidade. Sétima ordem do dia. Leitura da indicação número 5 de 2019. Após a leitura, o vereador-presidente, Anselmo, esclareceu que recebeu um ofício do delegado solicitando ventiladores para a delegacia. E, como a Câmara não pode fazer compras de material para outros órgãos, fez indicação para que o Executivo o faça, caso possível. Submetida à votação do plenário, a indicação foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, o presidente encerrou a sessão e determinou que se lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores.
Submeta a ata à votação do plenário. Marco Antônio.
Aprovo.
José Geraldo.
Aprovo.
Ari Santana.
Meu voto é a favor.
José Maria.
Favor.
Osmar.
Favor.
José Alfredo.
Aprovo.
Alcides Barroso. Dárcio Valério.
Sou a favor.
Então a ata foi aprovada por unanimidade. Convido o assessor jurídico para fazer a leitura do ofício recebido do Hospital de Alto Rio Doce.
Senhor presidente, vereadores que compõem a mesa diretora, ilustres vereadores, cidadãos presentes, ouvintes, né, da rádio local. Primeiramente, gostaria de registrar que é sempre uma honra recebermos a visita dos cidadãos locais, né? A participação popular, ela é de suma importância para os pilares do Estado Democrático de Direito e a sua consolidação. Então, a partir do momento que o cidadão demonstra interesse com a coisa pública, ele vem até o legislativo e se mostra sempre presente, né, como se dá agora. É para registrar aí na rádio que hoje eu tenho a grata satisfação de informar que a casa hoje está cheia. E acredito que até às 18, a partir do momento que faremos a nossa prestação de contas, espero que venham mais pessoas e demonstrem interesse para com o nosso legislativo municipal. Pois bem, com relação ao ofício, esse ofício é decorrente de uma prestação de contas que foi protocolizada aqui o ano passado do Hospital de Alto Rio Doce, em que o vereador Marco Antônio ele pediu vistas desse procedimento para analisar a situação financeira real do município. Afinal de contas, se presta a contas, mas a gente nunca sabia ao certo como que era de fato essa gestão ou como estava sendo procedida a alocação de recurso municipal que estava sendo destinado ao hospital. Evoluindo o nosso entendimento aqui, sobretudo dessa procuradoria, é de que não são todas as matérias que são submetidas à votação plenária. Existe uma previsão do taxativo a estabelecer aquilo que realmente é submetido à votação. Então, passamos ao entendimento de que várias matérias estão sendo submetidas à apreciação do plenário, do legislativo, sem amparo legal. Então, a competência exclusiva, né, e restrita do legislativo municipal é para votação, em princípio, de leis e a prestação de contas do município. Evidentemente que a exigência dessas prestações de contas, elas são importantes, devem ser exigidas, mas a partir de então, a partir do pedido de vista do vereador Marco Antônio, não mais será submetida à votação por um entendimento de que não cabe à Câmara Legislativa reprovar ou não as contas de um ente privado. A reprovação se dará nas contas do município, caso se detecte alguma irregularidade e o município não tenha, através do Executivo, tomado a providência. De qualquer forma, eu queria registrar aqui que o hospital respondeu, viu, vereador Marco Antônio, o ofício, tá? Ele está disponível para que os senhores possam ter ciência do seu conteúdo e nos reportou uma situação que eu acredito ser do conhecimento de todos, que é a situação alarmante que se encontra a instituição que presta serviço de urgência e emergência aí no município. Verificando as contas, o hospital hoje enfrenta, junto com o município e com os entes estatais que repassam as verbas públicas, uma dificuldade muito grande dele honrar os compromissos. Você detém um hospital com uma capacidade para atendimento de cerca de 300 a 400 urgências e emergências, e ele acaba por atender mensalmente mais de 1.000 atendimentos de urgência e emergência. Então, o que demonstra a sua importância, né, para o cidadão local, e ao mesmo tempo evidencia que ele precisa rever, a gente precisa de apoio para a gente tentar levantar e angariar mais recursos em favor do hospital. É uma melhoria que se pretende lá, através da nova gestão, o provedor é o doutor Aloísio, assumiu recentemente e tem envidado esforço para poder fazer várias mudanças, né? Os senhores acompanharão, né, ao longo desse exercício de 2019. Então, eu queria registrar que já está disponível a prestação de contas do mês de março. Eu gostaria de registrar em ata e depois assessora parlamentar oficial o hospital para que já disponibilize as demais, já está atrasado, então tem que cobrar lá do administrativo para que ele sempre mande essa prestação de contas para que elas possam ser analisadas. Então, as informações que foram solicitadas, ela é de cunho administrativo, diz respeito a pagamento de servidor, quantos servidores tem, como é feita a contratação dos particulares, dos fornecedores do hospital, e tudo isso foi prontamente respondido e consta registrado e devidamente comprovado. Existem irregularidades? Talvez, né, acho que era a pergunta, né, que se foi verificado. Em princípio, não. Em princípio, não. Mas a gente precisa rever, porque se sabe de outras circunstâncias de decorrência de relação de trabalho, que elas precisam ser revistas e estão sendo geridas lá pela nova provedoria. Alguma dúvida, senhores? Então,
Eu só queria esclarecer, gente, que o meu intuito, né, quando eu pedi essa prestação de contas do hospital, era justamente chegar onde a gente está chegando agora. Que é para esclarecer para a população, para esclarecer para os vereadores, porque a gente fica com medo até de ajudar, a gente não sabe como que está acontecendo. Então, a partir do momento que o hospital está cooperando, né, está tentando ajudar, a gente também vai tentar ajudar. Então, o intuito meu em pedir vistas era simplesmente disso. Era de mostrar, colocar em prato limpo, né, o pessoal saber que lá funciona direitinho. A gente sabe de quanto é importante o hospital para nós aqui em Alto Rio Doce, né? Particularmente, eu não tenho nada a reclamar. Sempre que tem algum parente meu que vai lá, é muito bem atendido. O advogado acabou de falar ali, 1.000 atendimentos, né, mensais. Imagina a importância que o hospital tem para Alto Rio Doce. Então, assim, o meu intuito é de ajudar o hospital, não de punir, né? Se encontrar alguma irregularidade, é claro, né, tomar as providências. Mas o intuito principal é de procurar ajudar o hospital. Eu acho que todos aqui já estão cientes, cada um está tentando tomar suas providências, né, procurando deputados, no caso, que eles vêm aqui e buscam voto, né, então está na hora de ajudar. E deixar até uma sugestão aí, igual na PAI, por exemplo, eu já participei, São Vicente, eu acho que falta isso para o hospital também, leilão, cavalgada, essas coisas, né? Porque eu acho que é um dos maiores bens de Alto Rio Doce, é o hospital.
Só aproveitando a oportunidade, eu já tinha até comentado isso com alguns vereadores, a ideia acabou sendo bem aceita, mas não, eu como procurador não posso fazer requerimentos, tem que ser o vereador. Então eu gostaria de pedir que algum vereador se voluntariasse aí e fizesse um requerimento para ser colocado em votação na formação de uma comissão para fazer uma visita local no hospital, para ver o que realmente existe hoje lá em termos de estrutura, quais são os equipamentos que estão parados, quais são os equipamentos que estão dependendo de autorização de CEMIG, por exemplo, para que os senhores saibam. Existe um gerador hoje lá disponível, novinho, e por uma questão de um transformador que a CEMIG está gerando um obstáculo em fazer essa instalação lá, o gerador ainda não está funcionando. O gerador não funcionando, não se consegue atender os raios-x e uma série de outros atendimentos. Mas a questão da urgência, aquele atendimento prioritário em risco máximo, hoje tem uma estrutura lá muito boa e ela precisa ser aprimorada. Então, eu gostaria que algum vereador fizesse esse requerimento aí e Vossa Excelência colocasse em votação aí para saber se há a possibilidade de designar essa comissão, se possível até para a semana que vem, para a gente fazer essa visita em local.
Fazer o requerimento, no caso, hoje?
Esse requerimento pode ser oral, como pode ser. A atividade da Câmara. O senhor, por exemplo, que queira fazer, pode fazer o requerimento, o presidente submete em votação.
Então, pedir, senhor presidente, que faça, estou fazendo esse requerimento para que a gente monte uma comissão, né? Para que a gente possa fazer uma visita lá no hospital. Depois a gente vê os membros, né?
Se o presidente quiser designar agora, senhor presidente, o senhor pode designar os membros agora de imediato, já consta em ato.
Bem, eu boto em votação e vocês veem qual os vereadores que vão querer participar.
Eu gostaria comissão. De fazer parte da comissão.
Bem,
então eu também posso. Vou botar em votação aí, vocês. Marco Antônio, sobre essa comissão, estou botando em votação para
aprovar o requerimento?
Aprova ou
concordo. O senhor é a favor.
José Geraldo.
Aprovo.
Ari Santana.
A favor.
Zé Maria.
A favor.
Osmar.
A favor.
José Alfredo.
A favor.
Alcides Barroso. Darcio
Valério. A favor.
Então fica aprovada a comissão para fazer essa vistoria no hospital.
Quem são os vereadores que serão designados? Então, gentileza consta em ato. Vereador Marco Antônio, vereador Ari, vereador
José Alfredo,
vereador Osmar e vereador Darcio. Comissão grande, parabéns aí a todos.
Darcio por outro, José Alfredo. Ele levantou ali. Primeira ordem do dia, leitura do projeto de lei número 2, de 12 de fevereiro de 2019. Originado do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a fazer repasse financeiros e custeios de despesas diversas com o Carnaval 2019. Convido o assessor jurídico para fazer uso da palavra para comentar o projeto.
Projeto de Lei número 2, de 12 de fevereiro de 2019. Autoriza o Executivo Municipal a fazer repasses financeiros e custear despesas diversas com o Carnaval 2019. O Prefeito Municipal de Alto Rio Doce, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Considerando que o tradicional Carnaval de Alto Rio Doce conta com o brilhantismo das escolas de samba e blocos caricatos que atraem turistas de diversas regiões e estados, além de ser fonte de promoção e de relevante resultado para a economia local, considerando a necessidade de custear os gastos das referidas escolas de samba e blocos caricatos, de modo a contribuir para o êxito da festa, contratação de músicos de sopro, considerando a necessidade de reforço de policiais militares no período das festividades carnavalescas, devido ao grande número de foliões, o prefeito municipal de Alto Rio Doce, Minas Gerais, Wilson Teixeira Gonçalves Filho, apresenta à Igreja Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a custear recursos financeiros até o valor de R$ 45 mil reais, destinados a escolas de samba e blocos caricatos do município, aquisição de fantasias, instrumentos musicais, enfeites e premiações, bem como a hospedagem e alimentação dos policiais destacados para o reforço à Polícia Militar e à Polícia Civil durante a realização das festividades do Carnaval 2019. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Município de Alto Rio Doce, 12 de fevereiro de 2019. Wilson Teixeira Gonçalves Filho, Prefeito Municipal.
Bom, com a devida permissão do presidente, né, já é de praxe, que eu, na condição de assessor jurídico, eu sempre faço os apontamentos. E hoje eu me sinto mais motivado porque eu posso falar diretamente para o público, né, olhando bem para as pessoas aí, para que a gente possa perceber as reações, né, diante da gestão da coisa pública, né, no município. Pois bem, esse projeto, em particular, ele me trouxe um incômodo muito grande, um incômodo pessoal. Porque a gente, às vezes, a gente tenta lidar dentro da frieza da lei, né, dentro dos princípios de direito administrativo, que eles nos impõem a observância de critérios de razoabilidade, de moralidade pública, né, de eficiência. E a gente, mais do que nunca, a gente sabe a condição de calamidade recente que foi decretada no município. Então, é bem recente aí, ao término do mês de dezembro, mas ao mesmo tempo, e a ponderação dos vereadores não deixa de ser louvável, porque nós temos uma história voltada para o carnaval, nós temos a tradição, o vereador ele está imbuído com a causa das escolas de samba, dos blocos caricatos. Então, a gente tem, é muito difícil ser administração pública. É muito difícil, porque a gente tem que ponderar valores e agregar condições que possam atender a todos, né? Então, quando você vislumbra, né, um atendimento do interesse público, do modo geral, a gente tem esses dissensos. Pois bem, como os senhores puderam ver aqui, o projeto originário aqui do Executivo, ele determina, pede uma autorização da ordem de R$ 45 mil reais para o custeio uma implementação da Polícia Militar, Polícia Civil e a premiação, condição de custeio dos blocos. Só que, conversando até mesmo com a informação que os vereadores trouxeram, né? Os vereadores eles estão trabalhando firme, estão fiscalizando e eu sou prova vivo aqui de que as informações vão chegando para a gente começa a apurar e realmente a gente verifica as situações. Então eu vou passar aqui pelo meu parecer, já adiantando que o meu parecer foi contrário. O parecer jurídico, que é a observância da legalidade, não quero tirar carnaval de ninguém, não quero gerar obstáculo no interesse de ninguém, né? O direito ao lazer, o direito à cultura, se promover a história do município, não é a intenção. Mas diante de uma realidade em que o município deixa de, por exemplo, pagar o transporte escolar do aluno da rede rural, que ele não tem condições de vir, ele perdeu cerca de 15 dias de aula porque não tinha condições de pagar combustível, não me parece proporcional o custeio do carnaval. Sobretudo porque praticamente todas as cidades vizinhas, hoje até foi notícia na Globo, na parte da manhã do Jornal da Manhã, de que estão todos os eventos de carnavais estão sendo cancelados, justamente por causa dessa grave crise financeira. Então é o seguinte, o município ele detém orçamento para carnaval e outras festas, né, de âmbito cultural na ordem de R$ 358.700 reais. Então, repito, o orçamento destinado para festas municipais, R$ 358.700. O que foi pedido aqui da Câmara foi R$ 45 mil reais. Então, quando você começa a ponderar e trazer a urgência, como foi colocado aí, interesse dos vereadores na formação e manutenção do carnaval, Você pensa que até 45 mil, embora já seja, na minha opinião, um valor alto, não agregaria, demandaria tanto dispêndio assim, né? Então, no juízo de proporcionalidade, você acabaria favorecendo a votação. Só que, senhores, eu gostaria de frisar aqui e deixar registrado que no portal da transparência do município se verificou a contratação por inexigibilidade de licitação de uma empresa, né, de shows, montagem de estrutura, no valor de R$72.900. Não estou mentindo, está lá no portal da transparência. Então, foi pedido R$45.000 para a polícia e tal, 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 mas não é o valor que, né? Na verdade, esse projeto nem tinha que vir. Quem faz a gestão do recurso público é o executivo. Então, esse projeto não tinha que vir para cá. Não estou fazendo juízo de mérito, né? É de cada um. Como a prioridade de governo é essa, veio para cá os 45. Mas, se verificando, os vereadores trouxeram para mim essa informação, tá? Isso partiu dos vereadores, do processo de fiscalização, de que há uma contratação de uma empresa no valor de R$72.900. Então, isso aí já me espantou, porque realmente o valor já foge a proporcionalidade diante da nossa realidade. Já foge a realidade. Então, para mim, um custo inicial que seria de R$117.500 para um município que recebe uma receita de cerca de 25 milhões e não está conseguindo arcar, isso eu estou falando com base no legislativo, que a nós compete a função constitucional de fiscalização financeira, né, e operacional do executivo. Então, por isso que está sendo registrado aqui. Da ordem de R$117.500. Não bastasse isso, em reunião ontem da comissão de finanças, o vereador Marco Antônio me trouxe uma situação nova para maior espanto, que até então era R$117.500. E o vereador Marco Antônio era comissão, mas depois até o vereador Anselmo, presidente, né, suscitou essa questão também, foi verificado uma contratação em dezembro do ano passado de R$47.000 e R$47.260, empresa João Bosco de Abreu Eireli, para estrutura. Então, quer dizer, o carnaval de Alto Rio Doce, ele não sai por menos de R$150.000. R$150.000. Pois bem, o que acontece? Vários municípios, e eu gostaria de citar o exemplo do município de Barbacena, na pessoa do prefeito Luiz Álvaro, ele simplesmente decretou que não iria se gastar com o recurso do município, que tem uma receita muito maior que Alto Rio Doce, não gastaria um centavo com eventos de carnaval. Ah, ele é contra a cultura? Não, ele está sendo razoável. Ele está gastando, alocando recurso onde é prioridade. Qual é a prioridade? Saúde e educação. Saúde e educação. Não tem outra prioridade. Né? Pois bem, prefeito Luiz Álvaro, o que ele fez? Abriu uma concessão pública, o edital, o chamamento público, transfere para o particular a possibilidade dele fazer o carnaval. Ah, ninguém vai pegar o carnaval. Pegou. Teve um particular, foram vários, fez a proposta, ganhou a licitação. Além do município não gastar, o município ainda ganhou, porque esse particular, a rua foi cedida para ele fazer o carnaval ao preço de R$7.000 mínimo. Esse particular pagou ao município de Barbacena R$7.010 para poder fazer o carnaval lá em Barbacena. Isso aí está registrado. Não estou inventando, está lá, pode olhar o portal de transparência, publicação oficiais lá de Barbacena. Então, essa concessão para fazer carnaval, ele transfere para o particular e exige, muito mais fácil, porque ele exige a formatação da barraca, ele exige a vigilância sanitária, ele exige o código de postura sendo observado, então não pode ter som além de determinado horário, a segurança praticamente ela pode ser privada, não onera nada. Transfere para o particular a festa. Talvez ela vai ser até melhor, porque não tem dispêndio de recurso público. Não eiva de qualquer vício de subjetividade na gestão pública. Né? Então, senhores, a situação é essa. Os vereadores hoje aqui, eu entendo a situação, eles estão atendendo o anseio da população, e todo mundo está cobrando, quem gosta do carnaval, tem ciência. Hoje a Câmara... vou frisar, a Câmara, através dos vereadores e o controle eficaz que eles estão fazendo, está aprovando tão somente 45 mil. Se passar em votação e for aprovado de fato. porque o meu parecer é contrário. Tá? É, prevendo essa situação de aprovação, eu coloquei aqui duas sugestões de emendas e me parece que elas foram acatadas, né, senhor presidente? Através da Comissão de Finanças, no seguinte aspecto: o Poder Legislativo, dentro desses valores que foram despendidos com o Carnaval, o Executivo, ele terá 30 dias para prestar conta de tudo. Então, ele tem 30 dias para um relatório minucioso da receita e da despesa. Quanto que cada barraca pagou, quanto que recebeu a título de multa, vai ter vigilância sanitária, vai ter vigilância fiscal, fiscalização, fiscal de postura, né, que é o fiscal municipal, né, vereador aí? Então, a questão é essa. É, 30 dias, essa casa que se comprometeu, vai dar os 45? Vai. Vai atender o anseio da população? Vai. Mas com a condição de quê? Em 30 dias, esses valores vão ter que ser contabilizados, relacionados e apreciados por essa casa. Uma segunda emenda seria de que, durante todo o evento, vai ter fiscalização. Já que o poder público assume esse ônus, que não deveria assumir, já que ele quer assumir esse ônus, então ele tem que ter fiscal de vigilância, ele tem que ter fiscal de postura, para que não aconteça essas catástrofes aí, esses desastres, que a gente vê por ineficácia do poder público. Né? Não foi lá em Brumadinho? Depois que acontece em Brumadinho, é que a gente vê, ah, faltou laudo, faltou fiscalização, faltou o poder público em cima fiscalizando, aí faltou tudo, mas quantas vidas já foram perdidas, né? Então, o município vai fazer o carnaval, mas vai ter que ter nas ruas os fiscais todos os dias. O conselho tutelar vai ficar de sobreaviso, o fiscal de postura vai ter que ver. Quem não gosta de carnaval não é obrigado a ficar escutando música até 4 horas da manhã. Então, o código de postura prevê, não prevê? Então, o fiscal vai ter que estar atento a isso aí. Bom, essas aqui são as emendas e o meu parecer continua sendo, tendo em vista as necessidades públicas que a gente está acompanhando, de reprovação total do projeto.
Submeta a votação ao plenário do projeto de lei de número 2 de 2019, em sua forma original, solicitando que os vereadores proclamem os respectivos votos para aprovação do projeto de lei com ou sem emenda.
Senhor presidente, porque abre a possibilidade de discussão, né? O nosso regimento interno, ele estabelece a possibilidade de cada um manifestar, né? Esse é o meu posicionamento de advogado, mas eu gostaria que os vereadores se manifestassem aí, porque realmente o que foi colocado pelas comissões são questões preponderantes e que eu acho que vale a pena cada um aí fazer a sua menção e fazer a sua manifestação antes de colocar em votação. Se o senhor me autorizar.
Tudo bem. Algum vereador deseja comentar sobre o projeto?
Bom, boa tarde a todos.
Boa tarde. Boa tarde.
O que eu gostaria de falar, gente, é o seguinte: a posição nossa de vereador é muito complicada. É muito complicada. Pelo que o advogado mencionou ali, vocês já viram a gravidade da situação, né? Nós somos punidos muito aqui, por coisas que nós nem fizemos. Nós, por exemplo, nós estamos sendo processados aí, pedindo aí uma devolução de R$190 mil para cada vereador, né? Processo esse de um advogado aí do município, de um projeto, o qual até votei contra na época, de um projeto que ele foi sancionado com atraso pela prefeitura, entendeu? Então, assim, a prefeitura sancionou na hora errada e vem quem? Vem nós, vereadores. Eu já estou pagando advogado, como todos os outros companheiros, estão pagando advogado para defender. Daqui a pouco o nosso nome vai aparecer aí, você já sabe como é que funciona, com a carinha parecendo de bandido, uma coisa que nós não fizemos. Então, assim, esse problema aqui é complicado demais. Né? Todo mundo aqui que está aqui me conhece. Quem gosta mais de carnaval é um do que eu? Já vesti de mulher, já rolei para rua fora, já fui beber para casa. Eu falei outro dia a respeito do carnaval, meus meninos queriam me bater. Falou, pai, você tá doido? Eu já comprei caneca, já tenho abadá, já tenho não sei o quê. Então, assim, é complicado pra gente. Mas vocês prestem atenção no que a gente vai votar aqui. É responsabilidade da prefeitura. É o querer passar debaixo dos panos, como sempre foi feito em Alto Rio Doce. Inegibilidade, gente, é proibido. É proibido contratar com inegibilidade. O que é inegibilidade? Você pega uma empresa e fala, é seu o carnaval, entendeu? Não dá o direito de ter a concorrência. Não dá o direito de ter outras empresas querendo fazer o carnaval, talvez melhor, E mais barato. Porque eu vou te falar, se for no nível das bandas que vieram aqui ano passado, é muito dinheiro. Eu não estou querendo criticar não, mas eu acho, minha opinião, entendeu? Agora, eu fico preocupado, né? Eu vou pagar pelo PP. Se tiver alguma coisa errada, eu vou acabar pagando. Mas o que, que eu posso fazer? Eu vou por onde nessa aí? Eu vou no popular. Eu não quero ser taxado com um vereador que acabou o carnaval de Alto Rio Doce, né? Mas tenho medo. E só digo uma coisa aqui, porque a exposição está vindo e outras festas que virão. Aí o pessoal pode falar, o Kiko acabou com a exposição. Se continuar do jeito que está, eu vou denunciar, eu vou acabar com a exposição, eu. Estou dizendo assim, né? Como assim? Denunciando. Você não pode pegar uma festa de Alto Rio Doce e simplesmente falar, é sua, meu amigo. Toma, faz. Que isso, gente? Mundo aberto para todos. Aqui em Alto Rio Doce vem acontecendo isso aí, ó. Há tempos, e todo mundo sabe. Olha o nível das nossas festas aqui, gente, é muito baixo. E muito alto o valor. Um nível de shows muito fraco e um valor muito alto. Inclusive, eu gostaria de citar em ata aí, senhor presidente, que eu venho pedindo, desde quando eu entrei aqui, prestação de contas de festa aqui no Alto Doce nunca me foi dado. Né? Como estão vendo agora, que a casa aqui agora está meio complicada para fazer coisa errada. Então, está chegando mais a miúdo na nossa mão. Eu quero do passado. Eu quero saber aquelas que eu pedi, eu quero na minha mão. E que se tiver que punir algum responsável, que se dane. Né? É o meu trabalho. Sou vereador, tenho que fiscalizar, eu ganho para isso. E bem. Então é isso. Eu vou votar favorável ao carnaval. Agora, não sei nem se vai ter, mas eu vou votar favorável ao carnaval. Porque eu não sei como é que vai ser o decorrer desse problema aí. Tá? Muito obrigado.
Mais algum vereador deseja pronunciar sobre o projeto aí?
Aí eu só queria... desculpa, só mais uma coisinha que fugiu aqui. Olha só para vocês verem como é que funciona. Em dezembro, os alunos ficaram sem escola. Perderam, né? Perderam lá ônibus porque não tinha dinheiro para cobrar. Foi contratado o palco por R$45 mil, se não me engano, ou 40?
47.260.
Pois é, contrataram lá em dezembro, tinha dinheiro para contratar, já alugar o palco. Vocês entendem? Difícil.
Senhor presidente, boa tarde.
Boa tarde
a todos aqui. Eu quero deixar registrado aqui que no final do ano também foi parcelado o salário dos professores falando que não tinha dinheiro. A verdade é essa. Eu acho que se tem dinheiro para fazer, para contratar festas, beleza, a gente não pode votar contra não. As festas, nunca a gente pode votar contra uma festa que o povo gosta. Mas também eu acho que o funcionário público, os professores, que são os mais sofridos, que trabalham o mês inteiro, não tem que dividir salário também não. Eu acho que tem que pensar nisso. Então, acho que esse é o que eu tinha que falar aqui. Obrigado.
Mais algum vereador deseja falar?
Boa tarde a todos. Eu também queria dar o mesmo favorzinho que o nosso parceiro aqui está falando. Se tem dinheiro para disponível para um carnaval, tem dinheiro para pagar os trabalhadores reto, correto. Não precisa pagar parcelado, porque não é possível. Coitado do companheiro do trabalhador, não trabalha por parcela, não. Ele trabalha todo dia, ele mantém seu horário dele. Então ele também tinha que receber na data certa, com a dignidade. Não é assim, tem dinheiro para uma coisa, para outra não tem, não. São todos mundo aqui, são sacrificosos, vivem lutando com a vida. Só isso aí.
Eu vou botar em votação, então.
Senhor presidente, o senhor me concede a palavra só para pontuar duas situações que o vereador Marco Antônio falou da questão da inexigibilidade. Essa inexigibilidade só não está, vamos dizer assim, consolidada a sua incorreção. Eu tenho que fazer jus aos setores que estão envolvidos nisso aí, porque isso aí soa muito mal. Então, ela está sob análise jurídica desta casa, tá? E se tiver que tomar a providência, vai ter que ser tomada até semana que vem. Exatamente, a senhora está com razão, mas tem que se ver também que no portal da transparência essa licitação ela foi feita agora em fevereiro. Essa casa não teve nem condições de proceder à fiscalização. A fiscalização acaba sendo posterior. Posterior ela não surtiu efeito, porque já se demandou o erário, não tem como repatriá-lo na maioria das vezes. O vereador Ari, só pontuando a questão, o vereador, o funcionalismo público do magistério, existe um fundo específico, o Fundeb. Então, é lógico, o município ele arca com aquilo que falta do Fundeb. Né? E, lógico, essas licitações que foram feitas já contando com recursos de 2019, não é de 2018. Então, só pontuando, porque o Fundeb, ele que arca com o funcionalismo do magistério, e o Fundeb, de fato, não está vendo recurso. O Estado não está mandando. E por isso que foram parcelados, foram pagos dessa forma aí. Perfeito.
Vou subir. Vou submeter a votação aí, o projeto aí, com emenda, tá, Danilo? Marco Antônio.
Eu sou a favor do projeto com emenda.
José Geraldo.
Sou a favor com emenda.
Ari Santana.
Meu voto é a favor com emenda, senhor presidente.
José Maria.
Favor com emenda.
Osmar.
Favor com emenda.
José Geraldo.
José Alfredo.
José Alfredo.
Sou a favor com emenda.
Alcides Barroso. Darcy Valério.
Sou a favor com emenda.
Então fica aprovado o projeto com emenda. Leitura da emenda número 1 ao projeto de 2019 do Executivo.
Emenda número 1 ao projeto de lei número 2 de 2019. Acrescente-se ao projeto o seguinte artigo 3º, renumerando-se os demais. Artigo 3º. O Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo Municipal, em até 30 dias úteis, contados da quarta-feira após o término do Carnaval, prestação de contas detalhada, relatando minuciosamente todas as receitas e despesas realizadas em função do evento, discriminadas por valor e órgão ou empresa, pessoa física ou jurídica contratada. Sala de reuniões da Câmara Municipal, 20 de fevereiro de 2019, Comissão de Orçamento e Finanças, Marco Antônio Pereira, Alcides Barroso Neto, José Geraldo de Oliveira.
Submeto a emenda número 1 à votação do plenário. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa emenda aí, algum vereador? Então, submeto a votação. Marco Antônio.
A favor.
José Geraldo.
A favor.
Ari Santana.
A favor, senhor presidente.
José Maria.
A favor.
Osmar.
A favor, senhor presidente.
José Alfredo.
A favor.
Alcides Barroso. Darcy Valério.
A favor.
Então, fica aprovado o projeto com a emenda. Número 1. Leitura da emenda número 2 do projeto de 2 de 2019 do Executivo.
Emenda número 2 ao projeto de lei número 2 de 2019. Acrescente-se ao projeto o seguinte artigo 4º, renumerando-se os demais. Artigo 4º. Durante todo o evento, independentemente de horário, ocorrerá ação fiscalizatória e corretiva do município, impondo-se a atuação do fiscal de postura e tributário e vigilância sanitária. Parágrafo único. Da atuação de cada agente envolvido, será lavrado relatório diário, cujas cópias deverão ser entregues anexas à prestação de contas. Sala de reuniões da Câmara Municipal, 20 de fevereiro de 2019, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ari Santana de Carvalho, José Alfredo da Silva, José Maria de Paiva Lopes.
Submeta a emenda número 2 à votação do plenário. Marco Antônio.
Sou a favor.
José Geraldo. Favor. Ari Santana.
Dá favor, senhor presidente.
José Maria.
Favor.
Osmar Lima.
Favor, senhor presidente.
José Alfredo.
Só favor.
Alcides Barroso. Darcio Valério.
A favor.
Então fica aprovada a emenda número 2 com a emenda. Segunda ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 2 de 13 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre o termo de cooperação que entre si celebram o Poder Executivo e o Poder Legislativo do município de Alto Rio Doce, com o objetivo de prestar colaboração técnica para a realização de procedimentos licitatórios com fluxo nas leis 8.663 de 1993 e 10.520 de 2002, e dá outras providências. Declaro a leitura aí pela...
Projeto de lei número 2, de 13 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre termo de cooperação que entre si celebram o Poder Executivo e o Poder Legislativo do município de Alto Rio Doce, com o objetivo de prestar colaboração técnica para a realização de procedimentos licitatórios com fulcro nas leis 8.666 de 93 e 10.520 de 2002, e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a celebrar termo de cooperação técnica com o Poder Executivo para a realização de procedimentos licitatórios da Câmara Municipal, de acordo com o disposto nas leis federais 8.666 de 93 e 10.520 de 2002, e no anexo 1º. Artigo 2º. Os objetivos específicos do convênio, os direitos e obrigações das partes conveniadas, constam da minuta do anexo 1º, que é parte integrante desta lei. Artigo 3º. Para a realização dos procedimentos licitatórios ou ações que visem efetivar os objetivos do termo de cooperação de que trata esta lei, o Poder Legislativo promoverá a celebração de convênios, contratos, termos e outros instrumentos de sua competência. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Rio Doce, 13 de fevereiro de 2019. Anselmo José Barbosa de Paiva, presidente da Câmara Municipal.
Algum vereador deseja comentar alguma coisa sobre esse projeto, hein? Então submeto a votação do plenário aí. Marco Antônio.
Só a favor.
José Geraldo.
A favor.
Ari Santana.
Meu voto é a favor, senhor presidente.
José Maria.
A favor.
Osmar Lino. A
favor.
José Alfredo.
Só a favor.
Alcides Barroso. Darcio Valério.
A favor.
Então o projeto fica aprovado por unanimidade. Terceira ordem do dia, leitura da indicação 6 de 2019. Dou a palavra para o vereador. Algum vereador deseja comentar alguma coisa sobre essa indicação?
Qual indicação?
Qual indicação?
Vai indicação.
Indicação número 6 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Doce. O vereador que a essa subscreve, com amparo no regimento interno, artigo 80, propõe ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Que seja feita a transferência das barracas das festividades do Jubileu de São José para a Avenida Juquinha do Açude. Justificativa. A presente solicitação visa melhor adequar o comércio, tendo em vista que sua locação na Praça de Esportes acarretou graves problemas de ordem social, sobretudo um homicídio. A transferência das barracas para a avenida em questão deverá ocupar uma única via de rodagem, a fim de que não prejudique o tráfego local. Requer ainda imposição legal para que as barracas disponham de tempo pré-fixado para sua atividade, ou seja, logo após o término do jubileu, deverão ser desmontadas, observando-se ainda prescrições legais acerca de segurança e observância a questões sanitárias. Contando com o apoio dos nobres pares e atendimento por parte do órgão responsável, antecipo agradecimento. Alto Rio Doce, Minas Gerais, 21 de fevereiro de 2019, Tarso Valério Vieira, vereador.
Vereador, quer comentar sobre essa indicação aí?
Boa tarde.
Tarde.
Então, eu estou fazendo essa indicação, inclusive o vereador da outra vez fez a indicação, eu votei para ir lá para cima. Mas devido ao problema que deu lá, chuva, não quer dizer que esse ano vai dar todo o problema de novo. Mas, inclusive, eu tenho uma baixa assinada aqui com mais de 200 pessoas assinadas pedindo para voltar. E outra, acho que a gente tem que, se não deu certo, acho que a gente tem que corrigir para o lugar que, pelo menos, manteve por muito tempo. Então, o que eu queria falar é isso aí. Na verdade, ninguém. Né? Nem os barraqueiros e nem os comerciantes.
Bom, senhor presidente.
Senhor
presidente. Eu gostaria de usar a palavra. Bom, gente, eu concordo até com o Darcy, que, né, realmente não deu certo o ano passado. Primeiro que choveu demais. E depois porque não teve uma organização para levar as barracas lá para cima. Eu sou de uma opinião que, por exemplo, todo começo de ano nós temos a operação tapa-buraco aqui em Alto Rio Doce. Eu não sei se vai ter esse ano, de asfalto. Para mim, ao invés de tapar buraco na rua, deveria pegar esse asfalto e fazer um bom planejamento de asfalto lá em cima na Praça de Esportes. Porque com o asfaltamento daquelas ruas lá em cima, das ruas lá em cima, do que se diz respeito a ruas fora do parque, de dentro do parque, ali seria um lugar ideal para montar as barracas. Com um asfaltamento ali, com uma coisa digna, sem os buracos que estão lá hoje. E com a segurança, com a iluminação adequada. Homicídio, por exemplo, lá em cima teve um, cá embaixo teve três. E duas tentativas, se não me engano. Eu lembro uma época que a chuva ali embaixo carregou muitas barracas ali, inclusive eu me escondi debaixo de uma barraca que eu tinha, estava com a minha filhinha pequena, foi um transtorno, mas isso não vem ao caso. Eu só estou dando uma ideia. Não só para a festa, mas também para melhoramento do parque, que é um lugar maravilhoso de Alto Rio Doce. No momento, eu sou favorável à festa voltar sim, porque não deu certo. A gente tem que, né, trazer para onde ela transcorreu melhor durante os anos. Com um pouquinho de respeito também dos barraqueiros, né? Porque eles chegam lá, eles colocam carro onde quer, eles colocam fio no meio da rua, aquela fiação no meio da rua. Se alguém for eletrocutado ali, quem vai pagar? É complicado, né? Então, pois é. Isso. E outra coisa, por exemplo, a festa acaba de segunda-feira. Tira as barracas segunda-feira, gente. Tem comerciante tomando prejuízo também que não está vendendo. Então é assim. Cada um tem a sua posição. Eu entendo a posição. Realmente, ano passado não deu certo. Não deu certo. Foi um prejuízo, sim. Eu sei que foi. Eu sei que tem muitas senhoras que falam, se for para esporte eu não subo, então elas vão vir rezar também não, porque a igreja é que é em cima do morro. Morro por morro, a nossa cidade já chama Alto Rio Doce. Por alto, pela praça sendo alto, quando tem festa, exposição, todo mundo sobe para lá. E ninguém liga pro morro. Mas eu estou dizendo assim, eu acho que enquanto não adequar o parque, ela tem que continuar sendo aqui embaixo sim. E uma ideia que eu tenho também, gente, que eu acho que asfalto a gente precisa pôr em ruas, né, rua está sem calçamento aí. A gente falar que vai asfaltar o parque de exposição, é até, né, é um desrespeito do vereador, porque tem muita rua que precisando de asfaltamento, até de calçamento. Mas deve ter verba própria para isso, para cultura. Você pode conseguir uma verba própria para cultura e asfaltar aquele parque de exposições ali, onde tem a grama. Deixa lá um pedaço lá para o pessoal lidar com os animais deles lá, mas das barracas até no palco, seria essencial um asfaltamento. Eu fui no parque de exposições da Senhora de Oliveira, é um absurdo de bom. Assim, o nosso dá de 10. Em estrutura. Mas assim, tudo asfaltado, pode chover que não tem problema.
Mas é, eu estou de acordo com a indicação do vereador Darcio, né? E eu acho que deve ser sim. É, e acho que os barraqueiros, quando estivesse desmontando aquelas barracas deles lá, deveria ter sim fiscal lá junto com eles. Porque eles vão lá com o martelo, ó, vai só arrancando prego e jogando no meio da rua. Aí depois está todo mundo lá, pneu furado, pessoal do posto lá. Pessoal do posto levou lá um litro assim de prego retorcido para mim lá. Porque tem gente que fica indignado. E, igual eu falo, o vereador tá onde, ó? Tá no meio, né? Tá, agrada um, desagrada o outro. Mas a gente tá aqui para fazer o quê? Quando deu errado, consertar. Então eu sou de acordo em descer a festa de novo.
Obrigado, Kiko.
Mais algum vereador deseja comentar aí?
Senhor presidente, só quero complementar o que o relator falou. Às vezes o pessoal está aqui e acha que porque a festa subiu lá no passado, foi eu que levei a festa para lá. Não. Qualquer pedido que chega aqui na Câmara, para qualquer vereador, o vereador faz a indicação. Cabe aqui a casa, o plenário, aprovar ou não. É, não quer dizer que porque eu fiz a indicação na última vez, que foi eu que levei a festa para lá, não. Eu catei a bastinada que fizeram aqui e eu levei. Levei a indicação para essa casa, entendeu? Mas é só para esclarecer isso, viu, senhor presidente?
Tá.
É, mas isso não chegou aqui nessa casa, não.
Não, mas chegou no nosso ouvido, eu comentei até sobre
isso, não foi nosso, porque não é nosso. É uma sucessão de mal entendidos. Eu lembro do assunto.
E também é o seguinte, quem manda na cidade é o prefeito. Se o prefeito falar que vai ser onde ele quiser.
Vou submeter a votação, então, a indicação do vereador aí. Marco Antônio.
Sou a favor, senhor presidente.
Zé Geraldo.
A favor.
Ari Santana.
Sou a favor, senhor presidente.
Zé Maria.
A favor.
Osmar Lima.
A favor.
José Alfredo.
Sou a favor.
Alcides Barroso. Darcio Valério.
Sou a favor.
Então, foi aprovada a indicação por unanimidade. Terça. Algum vereador deseja comentar mais alguma coisa sobre os projetos, sobre alguma coisa?
É a palavra final, senhor presidente? A
palavra?
Vamos, com vontade. Eu gostaria de trazer aqui, senhor presidente, todos os vereadores votaram. Nas barracas estão descendo com o voto de todos os vereadores. É por isso que talvez a população não consegue as coisas. O importante também, a hora que está nessa casa aqui, gente, as pessoas têm um mínimo de educação. A hora que vota o projeto, que é de acordo com as pessoas, eles saem daqui. Autorredor, se falta educação. Opa, depois o que acontece? Depois o vereador leva as coisas para o lado pessoal, que o pessoal acha ruim. Nós estamos concordando em trazer a festa aqui para baixo, mas o dia que colocar adequado para as exposições, que tiver aquele trecho de rua, que tiver adequado ali com asfaltamento, se eu for vereador aqui, eu voto para ir lá para cima. Porque nós temos aqui comerciantes, eu adoro até não estar aqui, porque fala a hora que sai. Tem comerciantes aqui que estão indignados porque levou prejuízo, mas tem outros que levam prejuízo também, gente. Pelo amor de Deus, aí nós estamos aqui para votar direitinho, para concordar, aí sai, obrigado Darcio, não, obrigado a todos os vereadores.
Mandorinha sozinha faz verão.
Se nós quiséssemos acabar com a... ficar nisso, ficaria. O Darcio procurou a gente, nós entramos em acordo aqui, ué. Não é assim não, gente. Quem sou eu, o vereador Kiko, aqui sem a casa?
Um sozinho não faz nada.
Ninguém é nada sem os outros, não, gente. Todo mundo precisa de todo mundo. Eu perdi até um pouco aqui, coisa, desculpe. Tá certo? Eu tô trazendo aqui, gente, uma reclamação. Não é reclamação, pessoal... lá da usina, né, que eu vou até passar depois pro setor de obra, de transportes, é que lá perto do Paulinho Serrador, né, ponte lá do Nivaldo, é a linha de ônibus que faz a linha ali da usina, do 11 Amarelinho, ele não está passando. Eles não estão indo lá buscar os alunos. Os alunos de aqui do município, né, o municipal.
Você está falando ali,
do municipal. Então eles pediram para que, mesmo que não, eles sabem que não tem como buscar os alunos que são, se não me engano, da rede estadual, né? Que a estrada é ruim, que eles passassem para esse ônibus, pelo menos na via principal, porque esses alunos que são do ensino aqui de Alto Rio Doce, eles estão perdendo aula. E os alunos, eles têm que ter frequência para conseguir alguns, não sei nem se é por esse lado, eu, se não me engano, se o aluno tiver frequência, não tem bolsa família, tem isso, tem aquilo, tem essa série de coisas. Então eu vou pedir só para o chefe lá de transporte, se quiser até passar para ele, dá.
Deixa eu só falar um negócio aqui, usando as suas palavras. Eu também tive a reclamação hoje, e o ônibus que traz esses meninos do ensino fundamental, ele fica lá na casa do Netinho.
Não, eu não sei.
Aí ele vinha hoje e não conseguiu sair lá no morro lá. Uhum. Já até pediram ali o Matheus hoje e o Nego pra estar arrumando lá, porque tá dando esse problema. De manhã não tá conseguindo sair lá.
Não tá.
Entendeu? Então, assim, você desculpa de continuar.
Não,
esse negócio só pra ajudar, tá explicando.
Fica à vontade. Eu tô passando só, né, o pedido que foi feito por eles lá, porque se eles ficarem com ausência na sala de aula, eles perdem até, né, alguns benefícios que ele.
Isso.
Que eles conseguem, mas com frequência em sala de aula. Eu gostaria também, gente, de talvez até alguém, as pessoas que estão ouvindo em casa, vocês aqui, acho até estranheza no assunto que eu vou tocar aqui, mas eu sempre faço isso, é porque eu faço a minha parte de vereador e de cidadão autorredocense e brasileiro, no caso, nesse assunto aqui. Né? Eu venho falar da minha indignação, né? Da minha indignação com esses 60 dias do governo do nosso excelentíssimo senhor presidente da República. Né? Então, assim, eu vou falar do presidente da República. Eu sou vereador, Alto Rio Doce, talvez as pessoas assim, que tem que falar, eu sou um cidadão brasileiro. É uma atrocidade em cima da outra. Não tem base. Em 60 dias ele conseguiu com a família dele fazer mais coisa errada do que o PT em 12 anos. E olha que o PT está pagando, porque o Lula está preso. Então, se alguém for falar, mas o Lula fez errado, não, o Lula está pagando. Ele foi o melhor presidente da República e, se cometeu erro, está pagando. Está pagando, está preso. Muitos deveriam estar junto com ele, mas infelizmente não estão. E foram até reeleitos. É um absurdo essa reforma da Previdência. É um absurdo. O trabalhador rural, ele vai morrer trabalhando. Eu costumo brincar aqui, ó, que eu prefiro ficar com 100 anos sem aposentar, porque eu quero é saúde para trabalhar. E com essa reforma eu vou ter que ter. Porque eu estou com 47 anos de idade, apesar de não parecer, né? Parece que tem 50. Mas como que eu vou aposentar? Se o tempo vai crescer gradativamente, se a cada ano a expectativa de vida do brasileiro sobe, como diz o senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo, sei lá o que ele chama?
Maia.
Falou que o brasileiro trabalha até 80? Trabalha. Sentado atrás da mesa igual ele, trabalha. Não vou falar igual nós vereadores não, gente, porque isso é muita diferença. Porque o vereador pode até não parecer, mas ele tem seu trabalho do dia a dia e é complicado. Mas o político, na sua forma geral, pode trabalhar até 80, 100 até. Né? Agora pega uma enxada e manda aqui o Rodrigo Maia capinar a Bíblia para ele ver aí até quantos anos ele vai viver. Se a expectativa de vida nossa vai até quando. Então, assim, a minha parte que eu faço é essa. Entendeu? A minha parte é essa. Eu estou esperando. Eu estou esperando a mudança que ia ter no Brasil. Como é que ia? Para pior. Ia combater a corrupção, ela está deslavada aí. Né? Ou igual ou pior que os outros. Muita gente botou achando que ia andar armado no meio da rua agora que esse filme de faroeste. Mentira! Mentira! O porte de arma vai ser igual era antigamente. Você vai ter que fazer uma série de coisas pra você ter a arma. Iludir o povo, fake news aí, celular e lavagem cerebral das pessoas. Tá certo? Então a minha parte é essa aqui. E sempre que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu já faço muito ali no celular, passando os vídeos que eu tenho pros outros, entendeu? Muita gente me xinga, acha ruim. Aí vem, passa pra mim, que eu sou do PT, e fala seu PT. Falei, tá sendo punido. Está sendo punido, graças a Deus. Está preso, Lula está preso, vai sair um dia, se sair a tempo de ser candidato, vai ser presidente de novo. E dá ao povo brasileiro o que ele conquistou. Eu vejo muita gente falar, o Bolsonaro vai entrar, aí vai acabar essa cervejada, essa churrascada aí nos cantos de rua. Vai não. Não vai não, sabe por quê? Porque o povo conseguiu, não foi com o presidente, não foi uma coisa muito simples, não. Ele conseguiu saber que ele tem valor, entendeu? Tem valor. É bonito demais você ver hoje um filho de um empregado andando numa moto melhor do que do filho de um fazendeiro. E isso dói. Isso dói pro fazendeiro. Eu adoro ver. Aquela Damares lá, gente, tem base no negócio daquele? Uma ministra? Menino veste rosa, não sei lá o que, veste azul, sei lá. A mulher viu Jesus Cristo num pé de goiaba. Isso, pelo amor de Deus, onde é que vai tão? Né? É difícil demais. Agora vem lá um outro ministro lá, que ele é, nem é do Brasil, né? Vem falar que faculdade não é para todos. É para poucos. Né? Bom demais. Eu, graças a Deus, estou com filho já fazendo faculdade, conquistada nesses planos que tem aí. Ó. E que muitos aí que eu vi balançando bandeira, os filhos usaram para virar, graças a Deus, médico. Porque se não fosse, não conseguiria, não. Eu queria ser veterinário. E eu seria um ótimo veterinário. Mas, infelizmente, eu não consegui. Porque eu não tinha plano para mim. Tinha plano para os filhos ricos. Para mim, não. Para mim, eu tive para a roça ajudar meu pai. Graças a Deus. Faculdade não fez falta, não. Mas vai fazer muita falta para esse povo brasileiro. E que me perdoe quem votou, viu? Meus pêsames.
Mais algum vereador deseja a palavra, hein? Então, declaro encerrada a sessão.